Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 141. Hoje a gente conclui, né, como eu falei no programa anterior, o capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. No próximo ano nós vamos retomar, né, já no capítulo 3, com outro formato, né, a gente vai continuar a discussão, mas sem ir de questão a questão, por conta do tempo, por conta de uma série de coisas, né? Mas a gente vai continuar aprofundando aspectos de O Livro dos Espíritos, até porque uma encarnação, apenas em uma encarnação, não é possível esgotar o livro. Então a gente vai tentar fazer uma boa introdução de O Livro dos Espíritos. Hoje, em particular, já adotando um pouco do método que a gente vai usar no próximo ano, eu vou escolher uma questão para finalizar esse estudo. É a questão 33. É uma questão, uma resposta curta, mas ela dá muito pano para a manga, né? E ela vai tocar de forma indireta nas outras questões. Bem, olha o que Kardec pergunta aos espíritos, né, no âmbito dessa discussão da origem do universo, dos elementos principais, dos elementos centrais. O que é que eu quero trabalhar nessa questão? É a gente entender que Kardec, como todo espírito superior, está muito longe de ser o que na Terra a gente chama, com certa crítica, de um mero teórico. Mesmo aqui em questões que a gente está falando do universo, para um espírito lúcido, sempre há conexões com a realidade prática. Essa é uma tradição que é muito antiga, que é da doutrina secreta, que é uma tradição instituída pelo Cristo na cultura judaica. Essa é uma tradição que o Cristo viveu, ensinou, e é uma tradição que Kardec também acompanha há milênios. O que é que eu quero dizer com isso? Para os espíritos verdadeiramente sábios, toda teoria, por mais ampla, por mais bela, por mais grandiosa que seja, ela tem aplicações no dia a dia, né? Você não vai encontrar um espírito realmente evoluído que vai passar o dia discutindo a teoria de qualquer área do saber e aí, né? Não, acabou a aula, agora eu vou para casa, então a realidade é outra. Isso é típico de espírito atrasado, que está começando a entender alguma coisa. Quem realmente entende, seja qualquer teoria, de qualquer área, ele vai conseguir ver aplicações objetivas, práticas e concretas dessa teoria. Vou dar um exemplo aqui, né? Porque a gente, Kardec, está discutindo a formação do universo, a constituição central do universo. E aqui a gente vai ficar fácil a gente mostrar essa relação que Kardec nos ensina. Questão 33. A matéria elementar, né? Lembrando, né? Semana passada a gente conversou sobre a formação do universo, que tinha duas coisas básicas: matéria primitiva ou energia, tanto faz, e o espírito, né? Entendido como princípio espiritual, que pode estar no mineral, no vegetal, no animal, no ser humano e nos anjos. Duas coisas. Então, Kardec vai falar agora dessa matéria primitiva, dessa energia básica. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Se você não é Kardec, eu não leio essa questão. Você vai dizer assim, mas isso tem alguma coisa a ver com a vida prática? Está viajando. Isso é questão teórica, filosofia. Os espíritos responderão sim. E é isso que deveis entender quando nós dizemos que tudo está em tudo. Ponto. Vamos para a questão seguinte. Você não entendeu o que é que isso tem a ver com coisa prática, né? Mas Kardec entendeu. Por isso que é bom Kardec ter nascido, né? Vai explicar para a gente. Kardec vai pegar uma comparação e depois o Herculano Pires vai também comentar, né? E a gente, o nosso encontro hoje vai ser em cima dessa observação de Kardec, desse comentário do Herculano Pires, e vou tentar acrescentar alguma coisa. Kardec vai pegar um exemplo da época, que obviamente é verdadeiro ainda hoje. Ele vai dizer assim, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples, Na época era assim, era o básico do básico. Não são mais do que combinações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remotar de outra maneira, que não pelo pensamento a essa matéria, o que é que ele está dizendo? Nós não temos tecnologia para chegar na matéria primitiva, na energia primitiva. Né? Esses corpos para nós, né, são os verdadeiros elementos, na época de Kardec. Hoje a gente já avançou um pouco mais, né? Ninguém vai dizer que o oxigênio é muito básico. O oxigênio já é considerado uma coisa extremamente complexa, muito complexa. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até a nova ordem. O que é que ele está dizendo? Agora, a gente pode continuar aceitando que oxigênio e hidrogênio é a matéria elementar, embora não seja. Como a gente não tem desenvolvimento tecnológico, uma física ainda extremamente limitada, a gente respeita a opinião dos espíritos e, temporariamente, a gente aceita que esses são os elementos elementares. Olha que bom senso. Né? Kardec não precisa de briguinha, porque a gente aqui, a vaidade é que faz a gente brigar. Ah, tá vendo, tá errado. Não, Kardec diz, olha, o que a ciência pode compreender hoje é isso. Os espíritos estão dizendo que isso aqui é muito grosseiro. Mas a gente continua aceitando isso até que a gente tenha como provar que existe coisa mais sutil. Hoje, gente, o que a ciência chegou em relação a essa época de Kardec é assustador. Porque não se fala mais de átomo. Kardec está falando de oxigênio, já é uma coisa complexa, mas na época era o mais elementar. Hoje o átomo é uma coisa muito grosseira do ponto de vista do avanço da ciência. Você já tem a partícula da partícula que compõe o átomo, né? Você já está questionando aí coisas assim extremamente sutis. Quem sabe um dia a gente entra nisso. Mas o comentário do Herculano é extremamente didático, porque aí ele vai ainda trazer para uma coisa mais prática, né? Vai explicar fenômenos muito práticos a gente. Como, por exemplo, fenômenos do magnetismo. Por que é que o Cristo... E Kardec vai fazer isso também, gente. É porque a gente está sempre... Né? Kardec vai lá no livro A Gênese aplicar isso. Dizendo assim... Para nós, espíritas, que já estudamos, como quem diz o livro dos Espíritos, já entendemos, transformar água em vinho, do ponto de vista da compreensão teórica, é tranquilo. Porque tudo não está em tudo. Então, os elementos que formam a água, os elementos primitivos, básicos que formam a água, são os mesmos elementos que formam o vinho. Olha como é que é o Espírito Superior. Ele preparou a gente, 1857. Em 1862 e 3, ele lança a Gênesis explicando. Quer dizer, para quem acompanhou o curso do estudo de Kardec, quando Kardec fala isso, ele diz, falha mesmo. Para quem acha que entendeu o livro dos Espíritos e nem lembra o que está escrito, vai dizer, não, esse Kardec aí está inventando. Está dizendo que Jesus é mágico. Não. Ele está mostrando uma aplicação particular de uma compreensão do que é o universo. Ora, se todo o universo é formado de um elemento básico, que se combina e gera tudo, se eu posso mudar esse elemento básico, eu posso transformar tudo em tudo. Porque tudo está em tudo. Questão 33 do Livro dos Espíritos. Então, fazer essa ponte é que é a grandeza de Kardec. Senão você fica com o milagre de Jesus e com a teoria do universo, que parece que não tem nada a ver. Então, aí a grandeza do intelecto de Kardec. Né? Ora, se o elemento... Kardec vai dizer isso, eu não vou ler por conta de tempo, né, gente? Mas assim, é só para a gente entender que quando Kardec está definindo isso, e aí eu vou dar um passinho a mais aqui só para a gente entender. Olha que bonito, gente. A obra de Kardec precisa ser estudada, mas precisa ser estudada no conjunto e na interação. Senão fica chato. Né? Vamos lá. Dois elementos do universo. Imagina você chega para casa e diz assim, mas é possível um espírito transformar água em vinho? Olha que pergunta, não é possível? Independente de ser Jesus, ser Pedro, é possível um espírito encarnado transformar água em vinho? Do ponto de vista da compreensão espírita, como é que isso funciona? Kardec vai dizer o seguinte, meu amigo. Primeiro, meu jovem ou minha jovem, entenda. O universo, ele tem só dois elementos, e o Criador. O Criador criou uma matéria primitiva, uma energia primitiva básica, e criou um negócio chamado espírito, só. E ele permitiu que o espírito, à medida em que evolua, domine o elemento primitivo, altere o elemento primitivo. Talvez Kardec, vendo que você está interessado, olhe e diz assim, olha, nota aí, nota de rodapé, meu jovem. Lá no livro A Gênese, os judeus, os sábios judeus, já sabiam disso, orientados pelo Cristo. Por isso que eles disseram que o homem deu nome às coisas e que o homem tinha um poder sobre todos os animais. Por quê? Porque o ser humano é espírito. E espírito, quando evolui, tem domínio sobre a energia primitiva. Vale, então era aquilo? Sim, meu filho, era aquilo. Depois eu lhe conto como é que eu soube disso. Mas vamos para a sua questão. Então, você está me perguntando se um espírito encarnado pode transformar em vinho. É isso. Então, vamos lá. Deus cria espírito e matéria. O espírito, princípio espiritual, espírito bastante primitivo, que vai evoluindo. A matéria primitiva, que pode sofrer todas as transformações e que vai gerar tudo. E ele dá poder a esse princípio de influenciar e de alterar toda a matéria. Então, se você tem um copo d'água, você vai dizer que você tem H2O? Tudo bem, normal, posso entender isso. Mas antes de você ter H2O, você tem uma matéria primitiva que formou moléculas que se compuseram em H2O. Se você pode alterar essa matéria primitiva, você pode alterá-la em outras coisas. Você pode transformar, inclusive, em vinho. Então, do ponto de vista da compreensão universal do Espiritismo, não é impossível um espírito que tenha já uma evolução com poder de alterar a matéria primitiva, ele transformar o que ele quiser em qualquer coisa. E digo mais, não é só Jesus. Qualquer magnetizador poderoso pode fazer isso. E a história está repleta de grandes magnetizadores que podem pegar água e transformar em perfume, em vinho, em aplicar sabor na água. Eles estão usando a mesma técnica com o poder que é proporcional ao seu poder espiritual, à sua evolução espiritual, à sua situação evolutiva real. Então, amigos e amigas, quando Kardec falar alguma coisa, se você não entendeu, se você achou muito abstrato, desconfie. Ele está lhe preparando para entender coisas muito práticas e concretas. Da mesma forma, você pode alterar a água do seu corpo. E você altera. Se você tirar a água da célula de pessoas diferentes, são águas diferentes. E aí agora nós nos achamos muito inteligentes, mas graças a Deus a gente descobriu o que se chama de doença psicossomática. O espírito, por meio do pensamento, atua na matéria primitiva do corpo, adulterando-a e criando doença, ou curando-a. Por isso, aquele mesmo espírito que você já ouviu falar nesse programa, que se chama Jesus de Nazaré, curava. Ele alterava a base da matéria primitiva, transformando a água, as células, todos os mecanismos do corpo e o curava. Instantaneamente, quando ele queria, até lepra. Foi um prazer conversar com vocês. Encerramos aqui este ano, tá certo? Desculpe se eu corri, mas é importante entender que tem um ditado bem antigo. Aqui na minha terra, eu sou de Fortaleza, um ditado do interior muito antigo, não sei se tem em outros lugares do Brasil, mas diz assim, quando o burro velho fala, os burros novos baixam as orelhas, tá certo? Então, vamos adaptá-lo para a linguagem espírita. Então, quando o espírito superior fala, a gente tem que, no mínimo, desconfiar se ele não está falando mais do que a gente está ouvindo, né? A gente tem que aguçar as orelhas para poder dizer assim, o que é que Kardec quer dizer com isso, qual é a consequência prática. Foi um grande prazer ter esse encontro com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que possamos entender, filhos e filhas, que o Cristo quer que tenhamos compreensão plena da grandeza da obra de Deus. Quando envia e cuida carinhosamente de Kardec, quer que todos nós compreendamos que Deus nos ama, que o universo é nosso lar. É a casa carinhosa feita por um ser grandioso que nos quer plenos, livres e verdadeiramente felizes. Talvez muitos nunca tenham pensado na Terra que o fato de haver apenas 12 elementos do universo nos fazem filhos do universo. Eu quero dizer que para nós, filhos de Deus, nada há de estranho. Nós podemos ir a planetas em galáxias distantes e vamos com o coração tranquilo. Nada haverá de essencialmente diferente do que temos. E aí a beleza de Deus. Uma variedade extraordinária dentro de uma segurança emocional profunda. É isso que seria tão bom que vocês entendessem. Nada há de essencialmente estranho, embora a obra de nosso Pai seja infinitamente criativa e bela. Teremos sempre coisas extraordinárias e novas e belas, mas nada precisamos temer, porque tudo é feito da mesma matéria e tudo é cuidado por seres como nós. E todos são igualmente amados pelo mesmo Pai. O universo é nosso. Quando amamos, o universo será sempre uma revelação extraordinária, mas que não comporta medo, que não comporta angústia, que não comporta ansiedade, porque sentimos que, de alguma forma, Ele também está dentro de nós. E que nossa mente, amparada por Deus, poderá criar sempre circunstâncias de amor para conforto e carinho nosso. Eis a lição que podemos extrair destas palavras do Cristo, que Ele irá preparar moradas esplendorosas, porque nosso Mestre sabe de tudo isso e sabe que nós não estamos confinados à Terra, mas que Ele hoje já prepara uma morada esplendorosa que poderemos alcançar há poucos séculos ou que iremos alcançar em milênios, mas caridosamente Ele já cuida dela, para que os primeiros que cheguem a encontrem maravilhosa e ajude a preparar para os retardatários da revolta. Filhos, compreender o amor de Deus é a vontade do Cristo. Por isso trabalhamos com tanta alegria com vocês, para que vocês entendam. Nunca nada vos faltará, porque todo o universo foi feito pensando com amor em vosso conforto e vossa felicidade plena. Por isso, o pensamento amor de Deus criou milhões de circunstâncias para que vocês, com as próprias mãos, construam a felicidade eterna. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.